Pasta 14.
Capítulo 14. Disputada. Foi demais para nós duas vê-lo aqui agora, depois de aceitar que nunca mais o veríamos, depois de acreditar que o havíamos perdido para sempre. Aquilo me paralisou como uma pedra, deixou-me incapaz de reagir. Eu queria olhar para Tjeb, entender sua resposta angustiante no deserto, mas não pude mover meus olhos. Eu encarava Jared sem compreender. Melanie reagiu de modo diferente. Jared! Gritou ela através da minha garganta ferida. O som foi apenas um grasnido. Ela me empurrou adiante quase como feito no deserto, assumindo o controle de meu corpo paralisado. Dessa vez, porém, foi pela força. Eu não fui capaz de pará-la a tempo. Ela saltou adiante, levantando meus braços para alcançá-lo. Eu lhe gritei um aviso em minha cabeça, mas ela não estava escutando. Ela mal tinha consciência de que sequer eu estivesse lá. Ninguém tentou detê-la enquanto ela cambaleou na direção dele. Ninguém, exceto eu. Ela estava a centímetros de tocar nele, mas ainda não ouvia o que ouvia. Ela não via como o rosto dele havia mudado nos longos meses de separação, como tinha endurecido, como os vincos agora puxavam em direções diferentes. Ela não via que o sorriso despreocupado de que se lembrava não se adequaria fisicamente ao novo rosto. Somente uma vez ela havia visto o rosto dele tornar-se sombrio e perigoso, e aquela expressão não era nada comparada à ostentada hoje. Ela não via ou talvez não desse importância. A envergadura dele era maior que a minha. Antes de Melanie poder fazer meus dedos tocarem nele, o braço de Jared girou subitamente e as costas de sua mão golpearam o lado de meu rosto. O tapa foi tão forte que meus pés saíram do chão antes que minha cabeça batesse com força no piso de pedra. Ouvi o restante de meu corpo bater no chão com baques surdos, mas não senti nada. Meus olhos se viraram em minha cabeça e um som de campainha começou a reverberar em meus ouvidos. Lutei contra a tontura que começava a me fazer desmaiar. Idiota, idiota, protestei. Eu lhe disse para não fazer isso. Jared está aqui. Jared está aqui. Jared está aqui. Ela agia de forma incoerente, cantando as palavras como se fossem uma letra de música. Tentei fixar os olhos, mas o estranho teto era ofuscante. Virei a cabeça para me desviar da luz e engoli um soluço quando o movimento mandou pontadas de agonia para toda a lateral de meu rosto. Eu mal pude lidar com a dor daquele golpe instantâneo. Que esperanças teria de aguentar uma violência calculada, intensa? Houve um arrastar de pés ao meu lado e meus olhos se moveram instintivamente para localizar a ameaça. Eu vi Tjeb parado acima de mim. Ele tinha uma das mãos meio estendida em minha direção, mas hesitava, olhando para outro lado. Levantei a cabeça um centímetro, sufocando outro gemido para ver o que ele estava vendo. Jared estava andando em nossa direção, e seu rosto era o mesmo que o dos bárbaros no deserto. Mas ele era bonito em vez de assustador em sua fúria. Meu coração hesitou e depois bateu irregularmente e eu quis rir de mim mesma. Que importava que fosse bonito, que eu o amasse se ele iria me matar? Fitei o assassino em sua expressão e tentei esperar que a raiva triunfasse sobre a prudência, mas um verdadeiro desejo de morte esquivou-se de mim. Jeb e Jared se encararam por um longo momento. O queixo de Jared crispitava e distendia, mas o rosto de Jeb estava calmo. O confronto silencioso terminou quando Jared, de repente, exalou uma lufada zangada e deu um passo atrás. Jeb abaixou-se para pegar minha mão e pôs seu outro braço em volta das minhas costas para me levantar. Minha cabeça girava e doía. Meu estômago se contraía. Se não estivesse vazio há dias, eu teria vomitado. Era como se meus pés não estivessem tocando o chão. Bamboleei e me lancei para a frente. Jeb me firmou e então agarrou meu cotovelo para me manter em pé. Jared observou tudo com uma careta de dentes de fora, como uma idiota Melanie se esforçou para ir na direção dele outra vez. Mas eu estava sob o choque de vê-la ali e era menos tola do que ela agora. Ela não escaparia outra vez. Barrei seu caminho atrás de todas as grades que pude criar em minha mente. Fique quieta, não está vendo o quanto ele me detesta? Qualquer coisa que diga vai piorar a situação. Nós já estamos mortas. Mas Jared está aqui. Jared está aqui, cantarolou ela baixinho. A tranquilidade na caverna se desfez. Sussurros vinham de todos os lados, todos ao mesmo tempo, como se eu tivesse perdido alguma coisa. Eu não conseguia decifrar nenhum sentido nos murmúrios sibilantes. Meus olhos disparam pela multidão de humanos, todos eles adultos, nenhuma figura menor, mais nova entre eles. Meu coração doeu com a ausência e Melanie lutou para articular a pergunta. Eu a silenciei com firmeza. Não havia nada para ver ali, nada a ser ódio e rostos estranhos ou a cólera e o ódio na expressão de Jared. Até que outro homem abriu caminho por entre o tropel murmurante. Ele era da constituição magra e alta, sua estrutura esquelética mais óbvia sob a pele do que a maioria. Seu cabelo era descolorido ou bem castanho claro, ou um louro difícil de classificar. E como os cabelos suaves e o corpo comprido, seus traços eram brandos e delgados. Não havia raiva em seu rosto, motivo pelo qual ele captou meu olhar. Os outros abriram caminho para aquele homem aparentemente despretensioso, como se ele tivesse alguma condição entre eles. Apenas Jared não se submetera e manteve a posição, olhando somente para mim. O homem alto passou ao redor dele, sem parecer notar o obstáculo em seu caminho, mais do que notaria um monte de pedras. Muito bem, disse numa voz curiosamente animada, ao contornar Jared e vir postar-se diante de mim. Cheguei. O que temos aqui? Foi tia Meg quem respondeu surgindo ao seu lado. Jeb a encontrou no deserto. Antes era a nossa sobrinha Melanie. Ela parecia estar seguindo as orientações que lhe dera. Ela lançou um olhar irritado para Jeb. Murmurou o homem alto e ossudo, seus olhos me avaliando com curiosidade. Foi estranha aquela avaliação. Ele olhou como se estivesse gostando do que via. Eu não pude compreender o porquê. Meu olhar esquivou-se do dele para outra mulher, uma jovem que apareceu ao lado dele, a mão repousando em seu braço. Meus olhos foram atraídos pelos seus cabelos fulgurantes. Sharon! Gritou Melanie. A prima de Melanie percebeu o reconhecimento em meus olhos e seu rosto se fechou. Empurrei Melanie para o fundo de minha mente. Disse o sujeito alto outra vez, concordando com a cabeça. Ele estendeu uma das mãos para tocar minha face e pareceu surpreso quando tive um sobressalto recuando para perto de Jeb. Está tudo bem, assegurou o homem alto, sorrindo um pouco a título de encorajamento. Eu não vou machucar você. Ele estendeu a mão para meu rosto. Eu me encolhi ao lado de Jeb, como antes, mas Jeb flexionou o braço e me cutucou adiante. O homem alto tocou o meu maxilar abaixo da orelha, seus dedos mais delicados do que eu esperava, e virou o rosto de lado. Senti seu dedo percorrer a linha da minha nuca e compreendi que estava examinando a cicatriz da minha inserção. Observei o rosto de Jared com os cantos dos olhos. O que aquele homem estava fazendo claramente o perturbou. Eu pensei saber o quê. Como ele deve ter odiado aquela delgada linha cor-de-rosa na minha nuca? Jared franziu o cenho, mas fiquei surpresa ao ver que uma parte da raiva havia se esvaído de seu rosto. Suas sobrancelhas se juntaram isso porque ele pareceu confuso. O homem alto abaixou as mãos e afastou-se de mim. Seus lábios estavam franzidos, seus olhos ardentes com algum desafio. Ela parece bastante saudável, exceto por um pouco de exaustão, desidratação e subnutrição recentes. Acho que você lhe deu água suficiente para que a desidratação não interfira. Está tudo certo, então. Ele fez um movimento bizarro, inconsciente, com as mãos, como se as estivesse lavando. Vamos começar. Então as suas mãos e o exame se encaixaram e eu compreendi. Aquele homem aparentemente bondoso que acabara de prometer não me machucar do doutor. Tio Jeb deu um suspiro profundo e fechou os olhos. O doutor me estendeu a mão, convidando-me a dar a minha. Agarrei minhas mãos atrás das costas. Ele olhou para mim com cuidado de novo, avaliando o terror de meus olhos. Sua boca virou para baixo, mas não numa expressão de desagrado. Ele estava pensando em como proceder. Kyle? Ian? Chamou ele levantando o pescoço para procurar na assembleia as pessoas que chamara. Meus joelhos tremeram quando os dois irmãos grandões de cabelos negros se apressaram para avançar. Acho que preciso de uma ajuda. Talvez você tenha de ser carregada, começou a dizer o doutor, que não parecia tão grande de pé ao lado dos dois irmãos. Não! Todos viraram para ver de onde vinha a voz divergente. Eu não precisei olhar, pois a reconheci. Olhei para ele mesmo assim. As sobrancelhas de Gerald estavam estreitadas sobre seus olhos, a boca retorcida numa careta estranha. Tantas emoções percorriam seu rosto que era difícil separar uma. Raiva, desconfiança, confusão, aversão, medo, dor. O doutor piscou, seu rosto relaxando da surpresa. Jared, algum problema? Sim. Todos esperaram. Além de mim, Jeb estava segurando o canto dos lábios, como se ele estivesse tentando se abrir num sorriso. Se fosse mesmo o caso, então o velho tinha um senso de humor curioso. E qual é? Perguntou o doutor. Jared respondeu por entre os dentes. Eu vou lhe dizer o problema, Doc. Qual é a diferença entre deixá-la para você ou deixar Jeb meter uma bala na cabeça dela? Eu tremi. Jeb bateu de leve em meu braço. O doutor piscou de novo. Bem, foi tudo o que ele disse. Jared respondeu à sua própria pergunta. A diferença é que se for Jeb a matá-la, pelo menos ela morre de maneira limpa. Jared! A voz do doutor era suave, o mesmo tom que ele havia usado comigo. Nós aprendemos tanto a cada oportunidade. Talvez seja dessa vez que... Sei, bufou Jared. Não estou vendo muito o progresso, Doc. Jared vai nos proteger, pensou Melanie tenuemente. Era difícil concentrar para formar palavras. Não, apenas seu corpo. E bem próximo, a voz dela parecia vir de alguma distância, de fora da minha mente crepitante. Sharon deu um passo adiante de modo a colocar-se no meio, na frente do doutor. Tratava-se de uma postura estranhamente protetora. Não há razão para desperdiçar uma oportunidade, disse ela num tom de voz intenso. Nós todos compreendemos que seja difícil para você, Jared, mas afinal não lhe cabe tomar essa decisão. Temos de pensar no que é melhor para a maioria. Jared olhou com fúria para ela. Não! A palavra foi um rosnado. Pude perceber que ele não havia sussurrado a palavra, mas houve uma calma em meus ouvidos. Na verdade, tudo ficou calmo de repente. Os lábios de Sharon se moviam. Seu dedo gesticulava com ódio para Jared, mas tudo o que eu ouvia era uma sibilação suave. Nenhum deles sequer deu um passo, mas pareceu que estavam sendo levados para longe de mim. Vi os irmãos de cabelos escuros avançarem para Jared de rosto zangado. Senti minha mão tentar erguer-se em protesto, mas ela só se contraiu claudicante. O rosto de Jared ficou vermelho quando seus lábios se apartaram e os tendões em seu pescoço se distenderam como se ele estivesse gritando, mas eu não ouvia nada. Jeb soltou meu braço e vi o cinza escuro do cano de um rifle sendo levantado atrás de mim. Eu me encolhi para longe da arma, embora não estivesse apontada para mim. Isso me fez perder o equilíbrio e fiquei olhando a sala virar muito lentamente para o lado. Jamie! Dei um suspiro eu enquanto a luz girava fugindo de meus olhos. O rosto de Jared apareceu muito de repente, muito perto, inclinado sobre mim com uma expressão selvagem. Jamie! Sussurrei novamente, dessa vez uma pergunta. Jamie? A voz áspera de Jeb respondeu de algum lugar distante. O garoto está bem. Jared o trouxe para cá. Olhei para o rosto atormentado de Jared, que rapidamente desaparecia na névoa sombria que cobria meus olhos. Obrigada, murmurei. Então estava perdida na escuridão.